está, na nossa perspectiva, é ele mesmo um grave problema financeiro. Por um lado, estou a referir-me a órgãos intermédios do Ministério da Educação que nós temos que saber para que servem e se justifica a despesa que consomem. Por exemplo, o Instituto de Inovação Educacional, o Conselho Nacional de Educação e inúmeros projetos. O que eu estou a dizer é que há despesa no Ministério da Educação que tem de ser poupada com a máquina administrativa. Portanto, queria saber a sensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro a isso. Mas, por outro lado, o problema mais grave é a questão dos currículos escolares. Os currículos escolares são demasiado extensos, são disfuncionais e demasiado dispendiosos. E não há qualquer iniciativa do Governo para resolver este problema. Portanto, a má gestão financeira do Ministério da Educação faz sofrer os professores, prejudica seriamente os professores, os alunos, as famílias, os auxiliares da ação educativa, a escola em geral. Portanto, este problema penso que deve ser tutelado por si. Por outro lado, os professores reivindicam um combate significativo à burocracia. Não há ainda respostas. Queria saber a sua sensibilidade. Um outro problema é os professores merecem um combate sério à indisciplina e violência nas escolas. Essa resposta continua adiada. Senhor Primeiro-Ministro, metade dos professores está em sofrimento físico e psicológico. Isto é uma hecatombe social e importa saber a sua sensibilidade a este problema. E para concluir, Senhor Primeiro-Ministro, e garanto que não é uma questão pessoal, mas o esgotamento da atual equipa ministerial do setor parece-me evidente. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, como é que o senhor pensa restaurar as relações de confiança entre o Governo e os professores? É que sem isso não vai conseguir pacificar as escolas, não vai conseguir pacificar o setor e vamos todos ser prejudicados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Em primeiro lugar, estou totalmente de acordo que é necessário combater a burocracia em todos os setores, designadamente aquela que impende sobre os professores. Está, aliás, em curso, neste momento, uma avaliação pela Agência de Modernização Administrativa, precisamente de todo o funcionamento do sistema educativo e da avaliação, para ver efetivamente quais são as redundâncias que existem e qual é a carga burocrática que existe e como é que ela pode e deve ser eliminada. Em segundo lugar, relativamente aos currículos, a reforma mais importante que foi feita ao longo dos últimos anos teve a ver com a introdução da flexibilidade curricular. Essa introdução começou com um projeto piloto, foi devidamente acompanhado, foi devidamente avaliado e pôde-se generalizar. E é um fator muito importante, primeiro, de valorização dos docentes, porque passam a ser os docentes a poderem organizar autonomamente a execução dos próprios currículos, a adaptá-los, a fazerem trabalho em conjunto, em equipa, e sobretudo respondendo a uma realidade indiscutível, é que a vida futura cada vez mais exigirá integração de conhecimentos e não os partilho dos conhecimentos. E, portanto, essa integração dos conhecimentos, desde a origem, por via da flexibilização curricular, é um ganho da maior importância e foi uma grande reforma que foi introduzida ao longo destes anos e, em parte, designadamente, pelo atual Ministro da Educação. Mas a alteração mais estratégica, desculpará, tem a ver com o novo modelo de concurso e de fixação. O maior problema que existe na carreira docente é o facto de ser a única carreira, não há outra, onde as pessoas estão muitos anos até se poderem fixar e que, obrigatoriamente, mesmo que queiram ficar onde ficaram colocadas, durante muitos anos são obrigadas a ir de dois, anteriormente era anualmente, depois quadrialmente, trianualmente, a mudarem de casa. E é por isso que muitos professores andam décadas com a casa às costas. E por isso a reforma mesmo mais estrutural foi este novo modelo de concurso que nós introduzimos, que vai permitir progressivamente a todos os professores, os que já estão vinculados, ponto final. Agora, a todos os que não estão vinculados, de poderem ficar na escola onde fiquem colocados e só serem transferidos se e quando o desejarem ser transferidos. Porque vejam uma coisa, isso é o que acontece em todas as carreiras, com exceção das Forças de Segurança e das Forças Armadas, que têm regras próprias. Eu seguramente haverá em muitas repartições de finanças pessoas que estão satisfeitas com o local onde ficaram colocadas. Pronto, até não era o local onde viviam habitualmente, ficaram ali colocadas, estabelecem ali residência, constituem ali família e organizam ali a sua vida. E nunca mais são obrigados a mudar. Só mudam se quiserem. Se não estiverem satisfeitos e houver uma vaga num local mais próximo ou que lhes, por um outro motivo qualquer, seja mais interessante, têm sempre a oportunidade de concorrer havendo vaga. Agora, a carreira docente é a única onde, quer gostem, quer não gostem da sua colocação, as pessoas não se podem fixar porque de X em X anos, até atingirem o momento da vinculação, têm que andar com a casa às costas. E depois, para poderem ganhar estabilidade, acabam por se vincular, muitas vezes, muito longe da sua residência natural. E grande parte deste problema que estamos a viver tem a ver com isto. São as pessoas...
O Sr. Primeiro-Ministro tem de concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. São as pessoas que, tendo residência habitual em Viseu, por exemplo, para obterem vinculação, se vincularam no Algarve, que depois só conseguem estar em Viseu porque havia aproximações, e que depois vêm pessoas que não se vinculam para irem depois à fase subsequente e que acabam por ficar mais próximos, pagando o preço da precariedade. Ora, nós não queremos que ninguém pague o preço da precariedade para ficar onde está, nem queremos que ninguém seja andar obrigatoriamente com a casa às costas, e queremos um modelo onde as pessoas possam fixar logo que possível e fiquem no local onde gostem de ficar e tenham a possibilidade de tentar mudar, havendo um local onde gostem mais de se poder colocar. É isso que é fundamental e esta é mesmo a reforma mais estrutural para a carreira docente, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado à Iniciativa Liberal, tendo a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. O Governo e a bancada do Partido Socialista querem hoje discutir economia. Pois que seja, vamos discutir economia, mas vamos discutir dados da realidade, porque a conversa, o discurso do agora é que vai ser, não tem adesão à realidade. Os portugueses vivem na realidade, não vivem no mundo maravilhoso que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e o Sr. Primeiro-Ministro aqui quiseram trazer. Vamos a dados concretos da realidade, já que querem discutir dados concretos da realidade. Sr. Primeiro-Ministro, em Portugal, em 2021-2022, no ano letivo 2021-2022, quase 40% das crianças e jovens que frequentam o ensino público beneficiam ou precisam de ação social escolar. Eu não consigo ficar contente com um número destes. Os senhores estão contentes com este resultado? Pois eu não estou. Segundo número que queria partilhar com os senhores. Em Portugal, nesta altura que estamos a falar, 10% dos trabalhadores, portanto as pessoas que têm uma atividade laboral, são pobres. 10% trabalham e são pobres, Sr. Primeiro-Ministro. Os senhores estão contentes com esta realidade? Pois eu não estou. E já agora, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que traz também impressões muito bonitas, também lhe quero mostrar uma. Salário médio por trabalhador, Sr. Primeiro-Ministro também, diminui 0,6% em termos reais no primeiro trimestre de 2023. Os senhores estão contentes com este resultado? Pois eu não estou. O problema, senhores deputados do Partido Socialista e Sr. Primeiro-Ministro, é que os senhores estão no poder há quase 8 anos e, portanto, este é o resultado da vossa governação. Eu não estou contente com esta governação. Os senhores são responsáveis por ela e, portanto, devem assumir essa responsabilidade aqui perante os portugueses. Segundo ponto, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro fez aqui uma defesa do serviço ou dos serviços de informações e fez uma acusação grave à Iniciativa Liberal. Pois eu quero devolver-lhe essa acusação. Porque não foi a Iniciativa Liberal que, ao longo das semanas que levamos deste caso, teve versões contraditórias, que teve ministros a apresentarem 3 e 4 versões diferentes daquilo que foi apresentado. E, portanto, e não foi a Iniciativa Liberal, nem a Iniciativa Liberal, que teve inclusivamente um ministro a ser aconselhado pelo Presidente da República a sair do governo porque não tem condições para o fazer. E, portanto, o que nós ouvimos durante estas semanas são pessoas a falar de um governo de garotos. O senhor falou de um espetáculo deplorável. E eu tenho que dizer-lhe que, de facto, o comportamento do senhor ministro João Galamba, que atirou em todos os sentidos, que envolveu vários ministros do seu governo, que a senhora deputada Isabel Moreira, aqui hoje falou ainda há poucas horas, de um ministro helicóptero, porque criou problemas em todas as direções, a responsabilidade pela falta de confiança que pode haver hoje nos serviços de informações é da sua responsabilidade e do seu governo. Assuma essa responsabilidade. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, disse que queria falar da gestão da TAP. Que a Comissão de Inquérito da TAP devia discutir a gestão da TAP. Pois vamos fazê-lo, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor acha corriqueiro que rotas comerciais da TAP tenham tentado desviar rotas comerciais da TAP para agradar ao Sr. Presidente da República? O senhor considera corriqueiro que indemnizações tenham sido pagas sem haver fundamentação jurídica para elas suficiente? O senhor considera corriqueiro que uma chefe de gabinete tenha dito neste Parlamento que o Ministério das Infraestruturas estava num estado caótico quando lá chegou? O senhor considera corriqueiro que indemnizações sejam decididas e discutidas por WhatsApp? O senhor considera corriqueiro não envolver, que haja ordens para não envolver o Sr. Ministro das Finanças, vindas do Ministério das Infraestruturas, para não envolver o Ministro das Finanças na gestão da TAP? O senhor considera-se corriqueiro? Fale da gestão da TAP, Sr. Primeiro-Ministro. Fale da gestão da TAP.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Em primeiro lugar, permita-me uma à parte, é com muita satisfação que vejo que estava certo na minha análise da razão pela qual o Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo se entendeu libertar deste papel de líder da bancada, de liderar a bancada da Iniciativa Liberal nesta Assembleia da República. Bem haja, Sr. Deputado Cotrim Figueiredo, que se mantenha assim vacinado e imune ao vírus, ao contágio do vírus. Senhor Deputado, desde 2015 até agora, Senhor Deputado, se quiser ouvir, desde que 2015 até agora, saíram da situação de pobreza 730 mil pessoas em Portugal. A taxa de pobreza ou exclusão social entre 2015 e 2022 reduziu 7 pontos percentuais. Se o Sr. Deputado pergunta se estamos satisfeitos, não, e por isso aqui estamos a continuar para reduzir a pobreza. A alternativa do Sr. Deputado é que o Sr. Deputado não diz qual é, quando fala de trabalhadores pobres. É que o Sr. Deputado, aquilo que propõe relativamente aos trabalhadores pobres, é substituir o salário mínimo nacional pelo salário mínimo municipal, como se os trabalhadores não fossem iguais em todo o país e devessem ser diferenciados em função do concelho onde residem e onde trabalham. E quanto às perguntas que me fez relativas à TAP, obviamente nenhuma delas eu posso considerar que seja corriqueira. Agora, aquilo que eu faço, e que talvez o Sr. Deputado também devesse fazer, é respeitar esta Assembleia da República e respeitar a Comissão Parlamentar de Inquérito que esta Assembleia da República constituiu e aguardar pelas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pela minha parte, é o que eu faço e faço com toda a serenidade. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Primeiro-Ministro, apenas uma pequena pergunta relativa àquilo que acabou de dizer. O senhor quer mesmo falar com a Iniciativa Liberal sobre as pessoas que antecederam os líderes atuais dos partidos? O senhor quer mesmo falar sobre as pessoas que o precederam?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado.